Audiobook grátis apresenta. Perdeste? Não, ganhei por 13. Veja você a cabula. É Armando recebia do parceiro R$1.000 pela partida de bilhar. Para fazer semelhante aposta fora preciso a boa vontade do Jeremias, o principal caixeiro, que emprestara os 10 tostões e durante toda a partida levara a peruar, grasnando. Anda com um su, homem. Pois ainda não ganhaste? Olha que se perdes. Armando suspirou, bateu com o taco no soalho. Vamos outra, parceiro. Silvou o contendor, um sujeito livido, deu olhar desconfiado. Não posso. Tenho onde estar a 7. Quem? Você. Qual? O que você tem é medo. Um pichote com uma sorte maluca. Ah! Filho, quem dá sorte é Deus. Mas o Jeremias vinha arrastando as chinelas, em mangas de camisa. E, apanhando as bolas no pano sujo de giz, a apagar um dos bicos de gás, resmungou tirânico, deixa-o lá. Não lhe des conversas. O dia em ó perde e ainda se põe com luxos. Aí 21 dentro da noite mesmo ali, entregou-lhe a nota do empréstimo, piscou o olho para outro caixeiro, um camaradão esse, foi até a cigarreria receber fiado um maço dos de carteirinha e uma caixa de fósforos. Acendeu um, vagou um pouco pela atmosfera deletéria do botequim, repleto de cambistas, de vendedores de senhas, de gente que não tinha o que fazer ao lado de uns tipos de torrinha, que trabalhavam o dia para fazer da claca à noite, olhou-se um instante no espelho. Estava pálido, com olheiras, a barba por fazer e o seu colarinho, emprestado, havia 8 dias que lhe apertava o pescoço. Sentiu uma tonteira. Fome, de certo. Não comera desde a véspera, e o dia anterior passara-o com uma mídia e meio pão com manteiga, repartido afetuosamente com Clodomiro. Iria comer um BF no Irege. Saiu devagar, desceu a rua do Senado, entrou numa casa de pasto da rua do Espírito Santo, e ia bem para o fundo, com medo dos camaradas necessitados, que talvez quisessem repartir. O caixeiro, um gordo, com o ventre muito grande e o nariz rubicundo, assentou as 2 mãos na toalha suja, e desfiou diante dele a lista cantada das iguarias. Barra vertical, um BF e um caldo verde, o BF depois. Está visto. Salta um caldo verde. Ladrão para dentro homem. Armando pediu também vinho. Logo que o Ed a THMG, do AM dentro da noite 241 in, caldo lhe caiu no estômago, um calorcinho agradável percorreu-lhe o corpo, e o estômago pareceu-lhe que acordava, o seu bom estômago, amigo às direitas, sem exigências, sem queixumes, um estômago que perdera a noção do jantar e do almoço e parecia dormir-lhe nas suas entranhas. Devorou o caldo com grossos pedaços de pão, devorou o BF, sorveu a meia garrafa de vinho, mastigou 2 bananas. Oh! Tinha fome para muito mais. O proprietário, porém, não fiava, e já era muito aquele jantar. Apanhou os níqueis do troco, saiu, com as mãos no bolso, e verificou no meio da rua que não tinha nada a fazer. Era um homem, completara 20 anos, conservara rijos os músculos e cheia de ambições a alma. Entretanto estava ali, na calçada, como um trapo, ao Deus dará da vaga humana, sem trabalho, sem morada. Para onde iria ele, coitado? Era onde calhasse que havia de dormir. Talvez ceasse. E talvez no dia seguinte encontrasse um emprego. Oh! O emprego barra vertical. Quantas desilusões e a quanta coisa descera para arranjá-lo. Lembrou-se de que, uma grande influência política, um senador, olhando-o muito intimamente, dissera-lhe, veremos, ainda se pode arranjar. Ainda se pode. Armando sorriu, ora-se ainda. Os seus orgulhos, e sua altivez, a noção de honra, de hombridade, de vergonha tinham naqueles 4 meses de miséria se adelgaçado a sãs. Tudo é tão relativo neste mundo. Quando está a roupa no fio e o estômago vazio está, tira-se partido mesmo do que nos repugna ao menos para jantar. E ele, perdendo a cor da face, impondo ainda o seu tipo sensual de adolescente, entrava em intimidades perigosas, arranjava pequenas ladroeiras mais perigosas que grandes roubos, metia-se em histórias inconfessáveis, e lentamente, cada dia, descia mais. Aquilo acontecera a tantos. Ele viera da terra remetido a um tio padre que vivia em Mancebia com uma cabrocha gorda para os lados da penha. Cra forte, airoso e com essa sensualidade à flor da pele que só tem os homens de Portugal. Por causa da cabrocha, o tio despachara-o para uma taberna na cidade. Ele ia indo bem e assim passou 2 anos. Mais um dia, uns camaradas lembraram ir ao teatro, a uma grande revista de certa companhia portuguesa. Foi, de terno novo, com um ramo de violetas à lapela. Nunca viram um teatro. Apaixonou-se por todas as mulheres, começou logo a considerar os cômicos grandes homens. Nessa noite esperou a saída dos artistas. No dia seguinte, apesar de tomar conta da taberna, às 11 horas saiu pé ante pé para não acordar os outros, bateu à porta e voltou ao teatro. Como não tivessem percebido a sua fugida, todas as noites deu para fazer o mesmo. Estava de dia a cair de sono, mas já conhecia os coristas, já dizia a sua piada às coristas, já o porteiro da caixa lhe pedira dinheiro para o deixar passar, e uma artista, a Etelvina Soares, uma de perna azul, mas é grossas, já lhe passara 2 cadeiras de benefício. Da, ex mais, igual canuda y e é de h por cento a espoa mais a p ria que m a i, a o t i, vi o teatro, a caixa, os artistas exerciam a sua fatal tentação e para a folia da noite Armando cortava na gaveta do patrão uma féria permanente. Mas, ao voltar uma noite à taberna, encontrou de Joes, porta, o patrão a bufar de colera, que o espancou furiosamente, insultando-o a berrar, pensavas, patile, que eu não viria a saber. Ele foi digno. Que importavam empregos? Exigiu as suas contas, recebeu economias de 2 anos que o patrão com a ameaça da polícia dera imediatamente, e caiu no oceano daquela vida sedutora, despreocupado e feliz. Passava os dias nos ensaios, nas bodegas de artistas meio estomeados, passava bilhetes de benefício. As mulheres não o amavam, mas ele conhecia todas. Os grandes cômicos não lhe sabiam o nome, mas ele, Armando, conhecia-lhes todos os papéis, tinha opiniões, criticava, sabia de cor uma porção de coplas. O ar pesado da aldeia, desfizera-o a vida da cidade o tom grosso de caixeiro, aquele roçar com cômicos transtornara. Acabou por desprezar os seus antigos colegas, e na noite de despedida da companhia, no embarque da mesma, fez loucuras de entusiasmo. Ah! Aquilo é que era! Mas já não lhe restava mais nada das economias e era preciso empregar-se. Empregos. Todas as portas se lhe fechavam nas casas de comércio, sabendo do tempo em que estivera desempregado. Alguns sabiam mesmo a história, e o próprio Armando sentia não poder mais voltar àquele trabalho, enquanto os dias iam se passando pelos teatros, pelos botequins, a maior que o Pipa e Jó mais a Tato Gá o PR, o Alce XU, a AES Libra e o Mi e é a RPDAS VA A, e Gran Região Autônoma o 4W, e TN ao dólar S, mais R4HN mais o INGJF em OE. Ag dá uma cata de dinheiro, amoldando-se ainda mais à infâmia, aos desejos misteriosos, às pandegas das noites. Por último era aquilo, sujo, com fome, sem ter onde dormir, e entretanto julgando-se mais do que fora antes, julgando-se mais, reagindo contra uma resolução que o fizesse mandar buscar pelos pães ou de novo pusesse a trabalhar. Que vida! Armando parou à porta de um botequim numa roda de atores principiantes, de contra-regras, de figurantes. Rá sujeitinhos lavados, bem como os cotistas, há tipos em mangas de camisa, há também estômagos vazios. São conhecimentos das noites passadas em claro nos calfés bilhares, nas baiucas fétidas de jogo. Armando olha um sujeito de grosso bem galão, é o chefe da claque. Cumprimenta-o, fala-lhe. Não tem disso, não. Fomente-se. Mas é bom, dá-lhe uma senha. De posse da entrada, o rapaz põe-se logo a andar, embaratusta pelo teatro, atravessa o jardim sem ver ninguém, entra na caixa, sobe uma estreita escada de 4 ou 5 degraus, atravessa um monte de cenários velhos, que de vez em quando saem da poeira letárgica para um espetáculo de arromba. Vira à esquerda, passa pelo pano do fundo para a carreira de camarins das notabilidades, sobe outra escada, dá em meia dúzia de bricoetes. Armando abre um. É o do ator Espinola. Quem é o Espinola? Ninguém sabe. O Espinola foi comerciante, PD apaixonou-se pelo teatro, passou mísérias atrozes, e vive agora de fazer pontas com 150 mil réis por mês. E tímido, é assustadiço, e tem piedade pelos outros. Então que há, parece que a companhia dissolve. E o diabo? Vamos para o interior? Com quem? Um pequeno grupo. Espinola pinta-se mal e dá informações. Com os olhos queimados, a face oleosa pela falta de repouso, Armando ouve-o, lá embaixo toca um orandicino. Vai começar. Espinola sai. Armando diminui a luz do gás, tira o casaco e deita-se na mala. Dormir, não pensar, dormir apenas. É dorme, dorme um sono mão, fatigante, interrompido pelas entradas do Espinola, cortado de toques de sino, de enfermeiras de mulheres, de gritos, de músicas. Faz no camarim uma tempestatura de caldeira. Afinal, à meia-noite, Espinola acorda-o. Terminou o espetáculo, Armando lava a cara, penteia o cabelo, prepara-se, saem os dois devagar. Espinola não tem amantes, e por uma evidente infelicidade, Armando não arranjou nenhuma. Toma um café no Largo do Rocio. O Espinola, que habita um comodo com mais 5 pessoas, despede-se, Armando, só, sem coragem, volta de novo ao botequim onde ganhou 10 tostões. Há como ele outros rapazes, há coristas, há tipos reles. Às vezes fazem-se pandegas. Mas naquela noite irá amanhecer no Leme ou no mercado? Não, não é possível. Os botequins vão, fechando, rareia o trânsito. Passa de vez em quando um bonde. Aparecem os vatredores da limpeza pública, numa nuvem sufocante de poeira. Armando está ainda à esquina, mastigando a ponta do cigarro. E vê então que há luar. A lua cheia, muito languida e muito pálida, estende pela casaria a poesia misteriosa da sua luz. Oh! A velha lua! Como consola os tristes e os desgraçados! Armando vai indo a pé, olhando o céu, olhando a lua. Desce as ruelas escuras, dá no gradil do campo de Santiana, rescendente de aromas silvestres. Tudo é calmo, tudo é docemente quieto. A brisa leve embala os ramos das árvores num suave perpassar, e do alto, amplo, como uma ânfora de consolo e bem-aventurança, o astro derrama a delícia tranquila do seu esplendor. Não poder saltar aquele gradil, entender-se na relva, ofertar-se à lua numa longa hora de choro e de lágrimas. Dói-lhe tanto o estômago. Vai até a central, já com os focos apagados. Há uma negra vendendo mingão para uma roda de noctâmbulos, marinheiros e soldados ébrios, fúfias de galinho de arruda e chinelas, sujeitos ambíguos de calça-balão. Palavrões choviam. A negra lavava a louça, e ao seu lado um canzarrão cinzento, com vestígios de lepra, roncava. Um momento hesitou. Tomaria o mingão? Mais a viagem? Não. Será melhor dormir, dormir tranquilo. Entrou, caminhou até ao saguão, toia até ao embarcadouro. No saguão havia o vigia a dormir. Na gare, um cavalheiro passeava devagar com uma, dentro da noite 217 formosa senhora. Ele parecia radiante, e ela tinha esse olhar amortecido que as mulheres têm quando querem saber mais alguma coisa na vida. Um perfume delicado errava sua passagem, e quando ela ria, o seu riso animava a tristeza sombria da estação. Armando não olhou. Sequer. Preocupava-o a bilheteira. Quando a viu aberta, comprou um bilhete de ida e volta para o subúrbio, correu a um vagão de segunda classe, estendeu-se refesteladamente, estava só. Ia dormir. Pouco depois soaram campainhas. O chefe do trem acenou para o maquinista com um lanternim de vidros vermelhos e verdes. Um silvo partiu, houve um ranger de ferros. O trem moveu-se, a princípio devagar, depois vertiginosamente, deixando na corrida louca o renque do casario, as duas fitas dos combustores. Praia Formosa. Grita o condutor, saltando para a plataforma. Entram alguns indivíduos, talvez cocheiros. Falam de burros, de atrasos, de parelhas. Faz obséquio do seu bilhete. Armando abre os olhos. No vagão, o diminuto número de passageiros tem um ar de sono e de fadiga. Havia gente vinda dos bailes, das tipografias, do trabalho, e muitos, também como Armando, lá se achavam apenas para passar algumas horas fora do relento. Uns vinham estirados sobre os bancos, outros apenas cochilando. Armando reconhecia-os, sem pena, indiferente. Eb 218, dentro da noite tinha que ser. Talvez alguns tivessem ainda a pensão do jantar. Ele sim, ele é que longe da família, longe da sua terra, sem auxílios, descia a rampa da vida certo de encontrar o abismo, mas incapaz de soltar um grito, por falta de coragem, por falta de energia, porque tinha de ser. Um soluço sacudiu-lhe o peito. Para ocultar as lágrimas, puxou as abas do chapéu, virou o rosto. O trem continuava a galopar, sacolejando os corpos. Os campos inundados de luar passavam numa visão branca. E, de repente, Armando sentiu um bem-estar. E a caminho da casa, tinha menos 4 anos. Crá tarde, o pai ralharia, mas a maisinha lá estava à espera, com um fogareiro de espírito, para aquentar o café. Boa noite, Maio, meu filho, baixo. Olha teu pai. Por que veio assim tão tarde? Exuado, com este frio da noite. Não vás apanhar uma constipação. Ó! Oh, a sua maisinha. Então sentava-se, contava-lhe tudo, o sonho que tivera, o seu abandono, as dormidas ao relento, as infâmias, os engates no jogo, tudo por má cabeça tua, meu filho. Mas tu tens tua mãe. Vai dormir, anda, vai descansar. Descansa que eu te arranjo tudo. Não há pedido de mãe que Deus não ouça. Então ele sentia-se ainda mais pequeno, cheio de vontades. Queria uma roupa nova, um par de botas, chocolate. Gostava tanto de chocolate. Ele pedia, ela prometia chorando. E assim os dois, a velha que o deitava, que o cobria com a colcha limpa. Dorme, meu filho, dorme. Cá, ele dormia, dormia tão bem na sua cama, ao lado de sua mãe, na sua casa. Dormia bem mesmo, muito, sentindo prazer indizível de estar dormindo. De repente, porém, sentiu um estalo no ouvido. Acordou. O vagão estava cheio. Era de madrugada. O trem voltava cheio de operários. A manhã nascia lavada e cor de pérola. Os artífices bulhentos tinham resolvido acordá-lo, e um da roda, todo a gingar, com ar de desafio e de troça, batia-lhe palmas junto ao ouvido. Armando ergueu-se, encarou-o. Estou incomodando, cidadão? Chalaceou o outro. O pobre rapaz recalcou a cólera, sorriu. Não, até me fez bem. Tirou-me um sonho. E foi para a plataforma do vagão olhar os últimos vestígios de uma das suas noites. Que havia de fazer agora? O mesmo que fizera antes, a mesma miséria, a mesma infâmia, o mesmo horror. Nossa Senhora, mas não haveria meio de ganhar a vida, de comer, de dormir, de viver. Não haveria quem tivesse piedade da sua atroz agonia. Sentou-se na escadinha, acabado. O trem continuava a galopar pelos campos dourados do sol nascente. A natureza abria em flor, ao beijo da madrugada. Uma corrente pendia entre o vagão em que estava e o outro vagão. Inconscientemente 220. Dentro da noite. Do JPB estendeu a mão. Seria tão interessante pegá-la. Mas custava. Tudo no mundo custa. Estendeu mais o corpo, quase deitado, estendeu mais. O corpo falseou, pendeu. Quis salvar-se, numa súbita e desesperada angústia. Com os pés enlaçados na grade, ainda conseguiu prender as mãos nos para-choques. Mais um solavanco desprendeu. O corpo caiu. As rodas do outro vagão esmigalharam qualquer coisa. O trem continuou na luminosidade da manhã. E ninguém do trem reparou naquele fim de vida tão desconsolada, sob o calor do sol que começava. Uma mulher excepcional a Forjaz de Sampaio. Abué, Iof PTHJE, AA, Imam, F. Ercio Pad PS Raiz.